ao vivo aqui no Instagram, não sei se você está vendo ao vivo, se você estiver vendo esse vídeo gravado, escreve aqui nos comentários gravado para eu saber que de alguma forma você está aqui acompanhando esse quadro aqui. É o Café com Felipe, onde eu quero, de repente, de alguma forma te ajudar a destravar ou até aumentar o seu faturamento em 10 mil reais por mês com consultoria ambiental. Aqui é uma consultoria ao vivo que eu quero conversar com você que está aqui e te ajudar de alguma forma no seu negócio, independente da fase que você está. Aqui é uma conversa, é uma consultoria de fato sobre o seu momento, sobre a sua situação. E se você quiser que eu te chame, escreve aí aqui embaixo, me chame, para eu saber que você quer. Deixa eu ajustar aqui para a gente conversar e eu colocar aqui os... Aí, deixa eu fixar aqui. Pronto, agora sim. Aí. Aqui é bem diferente da nossa live de toda terça-feira, onde eu trago um conteúdo. Vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde, pessoal. Deixa eu apoiar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo em ordem? Vocês estão me vendo bem? Está tudo tranquilo? Eu quero ajudar você de alguma forma aqui nesse programa novo aqui e é focado na consultoria ambiental no negócio. Vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo em ordem? Coloca aqui para eu saber que está tudo tranquilo. Esse Café com Felipe é um quadro novo que eu quero trazer esse momento de conversa, esse momento para a gente, de repente, no almoço de muita gente, estar aqui conversando e tentando trazer de alguma forma um conteúdo legal aí para a nossa área da consultoria ambiental. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo em ordem? Coloca nos comentários aqui para eu saber que está tudo tranquilo, para eu ficar tranquilo. Ótimo. Resíduos sólidos falou tudo ok. Gente, seguinte, ó. Esse aqui é um quadro novo que eu quero trazer com vocês. É um momento de conversa, um momento de repente, até de descontração, mas, de alguma forma, eu quero ajudá-los a aumentar o teu resultado, de repente, se você está inseguro, se você tem alguma coisa que não atingiu os 10 mil por mês com consultoria ambiental. O que eu posso te ajudar? Então, escreve, me chame aqui, eu quero conversar com você ao vivo, de quem está aqui, para a gente conversar e eu, de alguma forma, poder contribuir com o seu negócio, tá? E ao vivo, essa é a intenção desse quadro aqui de hoje. Então, se você está me vendo bem, coloca aqui e esse conteúdo depois ele vai ficar disponível aí para a gente poder fazer uma divulgação dele dentro do nosso podcast, se você ainda não acompanha, se você tem aí, acompanha os podcasts, ele vai ficar disponível para você. Então é isso, escreve aí, me chame para a gente conversar. Se você tiver alguma dúvida referente a quem aqui já tem um negócio, quem aqui já tem consultoria, já vive da consultoria, ou quem não tem, estou do zero, coloca do zero aqui nos comentários. Ou eu já tenho uma consultoria, escreve aqui embaixo para eu saber, para a gente conversar ao vivo aqui e eu tirar a sua dúvida de alguma fase, de algum momento que você está vivendo aqui. Esse é o momento que eu quero trazer esse conteúdo para ajudá-lo de alguma forma no seu negócio. Fechado? Vamos lá. Ou coloca sua dúvida aqui nos comentários também. Coloca sua dúvida nos comentários. Resíduos _ sólidos colocou aqui. Me chame aqui. Vamos lá. Vamos conversar aqui ao vivo enquanto o pessoal vai chegando. Vamos lá, chamei um aqui. Pronto. Tô vendo uma TV. Agora sim. Agora tô te vendo. Tudo bem?
Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem e você?
Tudo bem, graças a Deus.
Quadra. Então tá bom, me fala o seu nome.
Meu nome é Ana Ricarda.
Ana.
Isso, Ana Ricarda.
Ana Ricarda. Então tá bom, Ana. Me fala um pouquinho do seu negócio, me fala o seu momento hoje. Você já tem uma consultoria, já presta serviço?
Eu sou formada em
Tá.
gestão ambiental, né?
Tá.
E eu estou pretendendo iniciar a consultoria.
Bacana,
Tá me
bacana.
ouvindo?
Estou, agora sim. Só
Ah,
tive uma falha técnica aqui do lado do microfone. Eu não estava te ouvindo mesmo, agora eu estou te ouvindo. Tá perfeito. Ana Ricardo, então você se formou em gestão ambiental.
e gestão ambiental.
Perfeito. Quando isso, Ana?
Eu formei em 2015, Felipe. Assim, já tem muito tempo, né? Só que aí eu
2015.
passei, 2015. Aí agora esses últimos anos, tem uns 2, 3 anos que eu resolvi fazer uma transição de carreira, né? Assumir a minha área, que eu sou formada, que é gestão ambiental,
Tá.
e iniciar a consultoria, né? Que eu já
Bacana.
escolhi o meu nicho de atuação, que é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Recentemente, eu fiz uma pós-graduação em perícia, auditoria e gestão ambiental. E aí,
Perfeito.
assim, eu estou naquele momento de iniciar, igual você fala, começar do zero, né? Iniciar. E assim, eu sempre te acompanho aqui, inclusive no, na época que eu passei pela a fase de transição de carreira, de pensar que eu tinha que começar a trabalhar na minha área, né? E eu já te acompanhava. Eu me lembro que foi assim, foi um dos, foi você foi uma das primeiras pessoas assim que eu vi assim que você passa sobre isso, sobre a consultoria. Então assim me ajudou bastante, né? Assim eu assistia, eu
Boa.
colocava até na
Que
TV aqui
bom.
pelo YouTube, eu te assistia bastante.
Tá.
Então assim, tô querendo não, eu vou iniciar, sim, mas começar do zero, começar com a consultoria, com pequenos projetos. Só que assim,
Perfeito.
gera muitas dúvidas ainda, ainda é assim, um pouco difícil, né, iniciar, acessar, porque você já deve ter passado por isso.
Sim.
Então é isso, assim, eu tô naquela fase de começar, entendeu? A
Perfeito.
consultoria.
Perfeito. Então vamos lá. Antes de eu te passar algum ponto, de repente, para te ajudar, Ana, você é gestora ambiental, se formou ali em 2015. Depois você já seguiu por uma pós-graduação. Você chegou a aplicar alguma coisa? Você chegou a ter algum cliente alguma vez ou não? É do zero mesmo.
Assim, depois da minha pós, como eu faço parte de uma comissão, que eu moro aqui em Brasília, eu
Tá.
participo muito de palestras sobre educação ambiental,
Isso é muito
mas
bom.
assim, contato com o cliente sobre a questão do plano de projetos ambientais, ainda nunca tive, não. Só já tive sobre educação ambiental, alguns orçamentos, entendeu?
Bacana.
Mas sobre o plano de gerenciamento de resíduos, que é o que eu quero, é o nicho que eu quero trabalhar, é esse, eu nunca tive, nunca, nunca, do zero mesmo.
Legal. Então hoje você já tem esse nicho que é o PGRS definido como um dos nichos de atuação. É isso.
Isso,
Tá.
é o principais que eu quero trabalhar.
Qual que é a sua região, Ana?
Eu moro em Brasília.
Brasília. Ótima região aí, Brasília. Toda a legislação lá começa por aí, hein? Você tá no foco.
Isso.
Você tá no foco. E Ana, me fala o seguinte: por que que você chegou nesse nicho? Você tem mais algum nicho ou esse foi, por enquanto, o nicho que você definiu, o PGRS?
É o que eu defini. Inclusive, assim, eu gosto muito sobre o tema resíduos, sobre sustentabilidade. Assim, foi uma decisão minha mesma. Quero trabalhar com esse projeto. Assim, eu tenho a minha especialização em perícia, que eu posso trabalhar para o TJ, entendeu? Só que,
Tá.
assim, que são casos à parte, né? Eu tenho auditoria também, que eu posso trabalhar com a implementação da 14.001. Mas são esses três, entendeu? Esses três nichos de atuação.
Entendi. PGRS, perícia e
E
auditoria.
auditoria. Mas
Ótimo,
para
são.
mim, o mais difícil é iniciar, né? Essa parte, assim, aquele medo, né, de iniciar, de prospectar cliente, de como
Tá.
você vai oferecer o seu trabalho, o seu projeto, quais que são as vantagens,
O que que eu
os
faria, Ana?
objetivos.
O que que eu faria depois disso? Para você, tá bem claro, você chegou no, no, na etapa de nichos, de definição de nichos. E para quem é o público que você pensa em prestar consultoria? Vamos criar a ideia, Ana, a ideia dessas lives é justamente criar de alguma forma, um avanço para quem eu converso, que agora, no seu caso, é o seu. Então, eu quero me aprofundar no seu negócio, me aprofundar de alguma forma para a gente tentar trazer essa prática para você sair daqui já com alguma coisa para implementar, tá? Então, vamos lá. Isso. Você fala hoje em PGRS, em Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Perícia e Auditoria. Quem é o público que você pretende atuar hoje? E a região? Duas coisas. O público e a região.
O público, no caso do Plano de Gerenciamento de Resíduos, seria o quê? Médio e grande porte, né? Das empresas.
E por grande que pequeno? Porte. E por que pequeno não?
É porque de pequeno porte, na maioria das vezes, seria em cidades menores, né? Então, assim, como eu estou aqui na capital, então seria para grandes empresas, de médio e grande porte.
Entendi. Tá.
E também tem a questão do conselho, né? Quais são as regiões que eu posso trabalhar?
Em termos de conselho, Ana, não é algo que eu me preocuparia. Porque o conselho hoje, você, independente do conselho, tá? Mas você pode atuar no Brasil todo, né? O conselho de classe não é um limitador de área de atuação. Então, se eu tô aqui, eu posso atuar em qualquer lugar do Brasil. Isso é fato. Então, assim, agora, eu já começaria a ver outro ponto. Quando você fala, e aí a gente vai conversando, a gente vai criando pontos e ajustes e tudo mais. Eu vou sempre colocando o meu ponto de vista. Quando você fala em médio e grande, você está associando isso por estar em Brasília, numa região isso. grande, que tem muita oportunidade, principalmente para a área de resíduos. Só que eu não deixaria, nessa fase sua, eu não fecharia portas, que é o pequeno, tá? Quando eu começo...
Legal um essa dica, é isso que eu queria ouvir, entendeu?
Exato. Quando eu começo um processo de... Nessa fase sua de prospecção, você falou, você já trouxe para mim, eu quero trabalhar com média e grande empresa. Legal, isso é o sonho da grande maioria. Eu, quando eu comecei há 13 anos atrás, meu sonho era ganhar R$5.000 por mês. Para muita gente que está aqui, pode ser muito, para outros pode ser pouco, mas na minha época, lá na faculdade, era meu sonho R$5.000. E era o que eu coloquei como objetivo. E eu não alcancei isso, mas enfim, isso é uma outra fase, é aquela época da faculdade e tudo mais, e aí foi onde eu me inseri na consultoria e abriu o mundo para mim. Então, quando você fala em média e grande empresa, eu estou fechando as portas, você está fechando as portas para as pequenas, e eu vou te falar, em municípios, em regiões que são bem desenvolvidas, por exemplo, Brasília, você tem uma série de exigências para o empreendimento se regularizar. Talvez você já até ouviu isso. E pode ser que uma licença ambiental, um PGRS, seja exigido na hora de fazer um alvará de funcionamento, por exemplo.
Sim, aqui em Brasília já tem essa exigência.
Exato. Então, ótimo. A gente está no caminho certo. Quando eu falo que pequeno eu estou fechando as portas, o que, que eu estou fazendo? Se a gente buscar dados dos próprios Sebrae, se a gente buscar dados de... O Brasil hoje, ele é movimentado pelas pequenas empresas. São as pequenas empresas que mais contratam, que movimentam basicamente o nosso país. Então, assim, na estratégia de prospecção, entrando nessa fase, o pequeno cliente talvez seja a sua maior oportunidade de entrada, de começo.
Para começar, entendi.
Exato. Eu não olharia nem, lógico... O médio e grande vai surgir, isso é consequência. Naturalmente vai acontecer isso. Mas eu não fecharia a porta para os pequenos. Porque sabe aquela história assim, ó? Às vezes a gente está começando e a gente tem ali as nossas contas para pagar. Tem conta de energia, tem conta de telefone, tem a internet e tudo mais. Sabe quem, principalmente no começo, sabe quem mantém essas contas pagas e a gente ativo? São os pequenos. Ana, abaixa só um pouquinho. Eu não sei se é só para mim, mas eu não estou conseguindo te ver. Ah, agora eu estou conseguindo te ver. Aí, agora eu consigo te ver. Sabe quem mais mantém a gente vivo e ativo? Sabe quem?
Os pequenos impostos?
Não. Os pequenos clientes.
Ah, tá.
São os pequenos clientes. Então, ótimo você ter definido isso, PGRS, perícia, auditoria, como nichos, e com o público focando já no pequeno. Focando no pequeno. Porque
legal, hein? Boa dica.
A força que você vai ter para fazer uma prospecção para o grande e para o médio vai ser menor para o pequeno. Vai ser menor para o pequeno. O pequeno vai te exigir menos nessa fase. O pequeno, ele te dá um grau de segurança e você vai ter um grau de confiança muito maior para começar. Porque imagina só, olha só, vamos pensar numa situação prática. Me fala um nome de uma grande empresa que tem por aí. Qualquer, uma empresa aleatória agora, que você conhece aí. De repente seria um sonho prestar uma consultoria para essa empresa. Tem alguma aí na sua mente?
Ambev?
Vamos pensar na Ambev. Ambev, grande consumidora de água. Né? O produto dela é água, né? A base dela é água. Então, imagina só, se hoje um gestor da Ambev procurasse a tua consultoria e falasse assim, Ana, eu preciso de um PGRS, você faz. Nesse momento, quando a gente ouve o nome de uma grande empresa, ou de uma média, uma grande empresa, dá um certo peso de responsabilidade e até de insegurança. Quando a gente compara com o pequeno. Não que o pequeno não mereça toda a atenção, de forma alguma. Merece toda a atenção, e é isso que a gente busca aqui. Que a gente faça um trabalho de referência. É isso que eu busco aqui todos os dias. Compartilha algo que traga e que você seja uma referência nisso. Mas é menor a responsabilidade, entre aspas. Isso gera mais confiança. Você tem contato com o dono. Você tem um controle da situação muito mais próximo, sabe? De ligar, visitar o cliente. E não só, isso não só para o PGRS, mas para a perícia, para uma auditoria. Aí a gente pode cair, por exemplo, uma perícia, uma auditoria, num outro contraponto aqui. Normalmente, quem precisa de uma perícia ou de uma auditoria ou busca isso? Aí já são empresas de médio e grande porte. Isso. Então percebe que eu não preciso deixar de atender o pequeno com PGRS, mas eu posso focar no pequeno, principalmente nessa fase sua agora. Entendeu? Então eu criaria, sim, uma abordagem para prospecção, e aí envolve todas as possíveis formas de prospecção para o pequeno, o médio e o grande. Nessas três fases. Entendeu?
Entendi.
E como é que você está hoje do restante? Né? A gente fala de nichos, a gente fala de porte, e o que, que você tem hoje estruturado ou que você pretende fazer na prática ali para o seu negócio, na consultoria?
Assim, eu ainda não comecei, né? Ainda vou, assim, ainda tô naquela fase de o quê? De começar a divulgar, de fazer logomarca, cartões. Ainda tô nessa fase, né? De divulgar, tentar ainda mostrar, divulgar ali aqui o meu nome. Tá. Né? A abertura de... Eu também tô numa dúvida também na questão da abertura de empresa, se eu... Qual que eu vou, se eu vou para o MEI ou se eu vou para a PJ.
Ah, legal.
Ainda estou nessa fase.
Legal você tocar nesse assunto. Ó, uma coisa importante, MEI. Microempreendedor individual. Custa menor, muito menor.
Pensei nisso.
Só tem um detalhe. O MEI, para nossa atividade como assessoria técnica, a gente não pode utilizar ela como empresa. A nossa atividade de assessoria técnica, de consultoria, ela não faz parte de uma lista de atividades do MEI. Não sei se você já viu. Existe uma lista que o próprio governo federal divulga, que é a lista do CONCLA, que são as atividades passíveis para fazer o MEI. Então, tem lá uma série de atividades que podem se cadastrar como MEI. Se a gente busca a nossa atividade de a consultoria, de assessoria técnica, vamos colocar assim, a nossa atividade é um trabalho especializado, é um conhecimento técnico, e aí independente, você como gestor ambiental, engenheiro ambiental, o gestor, o biólogo, o químico, o geólogo, florestal, agrônomo, enfim, para a prestação de serviço, a nossa atividade não se enquadra como MEI, como microempreendedor individual. Então, automaticamente a gente já descarta essa atividade. Por quê? Legal. A gente prestando consultoria como MEI, a gente já está irregular. A gente já está desenvolvendo a nossa profissão irregularmente. Porque a lista de MEI é para algumas atividades bem específicas. Entendeu?
Entendi.
Por exemplo, eu não sei se esse é o termo correto, mas quem faz doce, faz bolos em casa e vendem bolos, tem lá uma classificação que pode ser MEI. Eu sei que tem. E outras atividades como essa. A nossa atividade, quando a gente vende um serviço desse, que o nosso serviço basicamente não é produto, é serviço, a gente se enquadra como atividade técnica especializada. E aí tem
então seria PJ, né?
Exato, exato. Então você poderia começar a possibilidade de abrir como ME. Microempresa. Que é diferente do MEI, microempreendedor individual. Entendeu?
Entendi.
Então,
legal,
é uma
viu?
possibilidade de você seguir nessa linha. E é lógico, né? O que a gente busca aqui é fazer sempre do jeito certo. Né? Tem gente que segue nessa linha, segue às vezes até por falta de conhecimento. Abre como MEI, às vezes o contador não fala, não vê essa situação a fundo, né? Mas a nossa profissão, ela, como MEI, ela não pode. Ela não é autorizada, né? Como consultoria, serviços técnicos especializados. Então...
Legal. É bom que você já me ajudou aí, viu, Felipe?
Que bom. Que bom. A ideia
nesse
é essa.
Nesse detalhe ali.
A ideia é essa. A ideia é que essas lives, esse momento aqui, seja justamente para ajudá-los nessa fase.
Legal.
E viu, você falou sobre divulgação. Vamos falar sobre divulgação. O que você pensa em fazer na sua consultoria na parte de divulgação?
Eu penso começar com os cartões, né, eletrônicos, tanto e também aquele que é impresso, né?
Tá.
E também uma divulgação e começar a falar mais pelo Instagram, que eu tenho esse meu Instagram de resíduos, tá. Que é o meu profissional, né? É. E aí, assim, eu penso falar mais sobre o meu nicho de atuação, sobre esse projeto, né? Uhum. Que eu quero estar trabalhando. Então, assim, tá. Divulgar mais pelas redes sociais.
Uhum. E o pequeno aí?
É, meu filho.
O pequeno tá cobrando almoço nessa hora.
Já almoçou, hoje foi cedo.
Já almoçou, foi cedo. Se a minha tivesse aqui, né? Eu não estou em casa, estou na escola, mas ela estaria cobrando o almoço essa hora. Que legal. Ana, tá.
Então, assim, seria mais falar mais, né? Começar mais nas redes sociais, divulgar também pelo Instagram.
Sem dúvida, sem dúvida. É, quando você fala em cartões. Cartões impresso, cartão eletrônico. Como é que você pensa em usar isso na prática? Vamos falar na prática. Você está com o cartão pronto. O que você pretende fazer com ele? Como?
Quais são os projetos que eu vou trabalhar?
Vamos imaginar que seja PGRS.
Você fala em questão da divulgação?
Exato.
Eu vou fazer as visitas, né, dos clientes, vou fazer a lista das empresas que, igual você falou, né, vou fazer a pesquisa das empresas, vou ver aqui na região, começando pelos os pequenos negócios, né, as pequenas uhum. empresas, e vou começar a divulgar. Eu entrego tanto o impresso como pelo WhatsApp também, e começo.
Boa. Eu falaria uma coisa. Vocês já viram aquele pessoal? Olha só, tentando trazer aí uma comparação para que fique muito claro na cabeça de vocês. E você está nessa fase mesmo, nessa fase do início de ajuste. quando a gente está parado no semáforo ali e vem alguém entregando panfleto para a gente, a grande maioria rejeita. A grande maioria rejeita. Nem abre o vidro. Às vezes nem abre. Às vezes abre por dó.
É,
a pessoa tá ali à tarde, aquele solão, 2 horas da tarde, a pessoa querendo entregar um panfletinho para você, você pega, e quando você pega, às vezes é por dó, a gente amassa e joga fora. Com cartão, na prospecção é a mesma coisa. Não que não seja válido, mas quando a gente pensa
verdade.
em
Entendi.
prospectar usando um cartão, a gente pode cair nessa mesma situação. Será que quem pegar o meu cartão
Sim.
vai usar ele da maneira correta? Será que quem pegar não vai pegar o cartão ali e colocar na gaveta ou até jogar fora? O cartão eu sempre trago, Ana.
Acontece isso mesmo.
Não é? O cartão eu sempre trago no seguinte perspectiva. Ele precisa ser um criador de relacionamento e de lembrança. O cartão ele serve para aproximar pessoas que já tiveram pelo menos algum contato. Sabe assim, ó, eu já falei com essa
Verdade.
pessoa, eu já conheço. Se eu precisar, eu tenho o cartão dela. Agora, não como o primeiro contato.
O primeiro, entendi.
Porque imagina só
Legal essa dica.
quantos potenciais clientes você vai precisar visitar, vai precisar ter, enfim, deixar o cartão e torcer para que alguém pegue esse cartão, que a pessoa certa pegue esse cartão para te ligar. Faz sentido? Então, quando a gente pensa na prospecção, o eletrônico talvez seja uma perspectiva um pouco diferente. Tudo que você começa hoje prospectando e traz isso para o digital, ganha escala. Um exemplo disso são boas listas de e-mail, por exemplo. Pensa nisso. De ao invés de você fazer no início a prospecção entregando cartões ou distribuindo cartões ou panfletos, por exemplo, pense em criar listas de contato, de conexão, do primeiro contato, para que você quebre pelo menos a primeira barreira de contato. A segunda,
Entendi.
depois a terceira, isso dentro do 360 eu chamo lá de fluxo de cadência. Tem toda uma cadência para você fazer isso. Mas a primeira que você comentou do cartão, de você chegar lá e distribuir o cartão, pode ser que funcione para alguns poucos nichos. Por exemplo, você tem um encontro de associação comercial com o proprietário rural. Às vezes você está lá participando desses eventos de educação ambiental. Aí é legal você ter um cartão, mas você está conversando com as pessoas. Você não consegue gerar ali, vou sair distribuindo cartões. Isso não é legal. Isso não funciona bem. Mas quando a gente tem uma outra forma de fazer pelo menos o primeiro contato na prospecção, eu consigo ganhar uma escala muito maior, atingir muito mais pessoas, sabe? Falar com muito mais pessoas. E aí o cartão é uma forma de você criar o vínculo ali, de criar o relacionamento. E o Instagram que você tem, você já divulga nele? Você já utiliza ele na divulgação? Tem algum conteúdo lá ou não?
Tem sobre resíduos. Eu divulgo muito sobre a questão da sustentabilidade, né? Dos recicláveis. Às vezes, assim, quando é uma data, um exemplo, Dia Mundial do Meio Ambiente, aí eu vou lá e posto alguma coisa.
Nossa, foi muito
Mas
bom você falar
ele tá
isso.
mais.
Ah, pode falar.
Sim. Não seria. Ele tá mais para isso mesmo, entendeu? Assim, agora que eu quero iniciar, assim, sobre. Os meus projetos, né, que eu vou trabalhar.
Entendi.
Mas ele tá mais nessa parte mesmo de
Foi muito bom você
legal.
falar isso. Porque tem muita gente que pega o Instagram da consultoria e tudo mais, e usa o Instagram como calendário. Calendário de
Tem
datas
muitos mesmo.
comemorativas. E tem que tomar um cuidado com isso, como não cuidado com isso. Não que seja proibido fazer isso, né, Ana? Não que seja proibido, mas o fato é que a gente tem que se colocar no lugar do nosso cliente. Quando ele entra no perfil da nossa consultoria, o que que você acha que ele está buscando?
Tá
Vamos
buscando,
mudar. Ah, pode falar.
não pode falar.
Vou colocar um exemplo. Você, quando você se interessa por alguma coisa, você está com seu filho aí, ele apareceu aí, de repente vocês querem viajar. O que que você faz quando você está ali na rede social?
Vou pesquisar os lugares, né,
Exato.
de viagem.
Você pesquisa normalmente aonde?
Pelo Instagram.
Pelo Instagram.
A maioria das vezes as empresas têm, né? Instagram.
Exato. Você está chegando nos pontos principais, nos focos. E quando você entra numa conta dessa, o que que te chama a atenção de um hotel, por exemplo?
Deixa eu ver.
Coisa que você bate o olho assim, é legal.
As imagens, assim, as fotos, né, do hotel, tudo, o lugar,
É.
a divulgação, né?
Exato. Agora eu vou fazer um comparativo. Quando eu vou pesquisar alguma coisa, por isso que é importante a gente trazer essa reflexão do conhecer o seu público. Quando eu vou pesquisar com a minha esposa, a gente vai fazer uma viagem hoje. Eu tenho uma filha, não sei se você sabe, eu tenho uma filha de 3 anos. A primeira coisa que eu olho hoje no Instagram do hotel é se tem área Kids. Porque isso há 3 anos atrás, antes dos 3 anos, há 4 anos, já não me chamava atenção. Eu não tinha filho. Hoje eu tenho. Então hoje, o meu foco, e aí a gente vai trazer isso para consultoria ambiental, a minha necessidade é ter um lugar que tenha uma área Kids. E ele mostre isso, divulgue isso. Agora trazendo para a consultoria. Eu sou uma oficina mecânica. O fiscal bateu na minha porta, eu fui autuado, eu fui notificado, ou o escritório de contabilidade está fazendo alvará de funcionamento do meu negócio. E foi exigido em algum momento a licença ambiental ou um PGRS, que é o seu nicho. Quando eu entro no seu Instagram, da sua consultoria, o que que eu quero encontrar? Que tipo de conteúdo eu quero ver?
Os trabalhos relacionados à oficina, né?
Exato. Exato. Por isso que eu te disse, nada de errado
Focar
com.
no público, né?
Exato, Ana. Nada de errado você fazer um calendário editorial, você fazer. Nada de errado. Só que quando eu sou assertivo no meu público, no meu nicho, e na dor que o meu público tem, eu consigo ser muito mais. Em que eu posso te falar? Eu consigo gerar muito mais atenção no meu potencial cliente, que ele está ali olhando, de repente apareceu consultoria, alguém indicou para ele a consultoria e ele vai procurar no Instagram. Então é uma forma essa daí de prospecção também, de trazer isso. Mas eu preciso ser assertivo. Agora, eu preciso fazer só conteúdo pensando nesse público, nesse problema? Não, eu tenho uma infinidade de problemas que eu posso chamar atenção no Instagram. Tipo de público, oficina mecânica, hospitais, indústrias de
Farmácias,
alimentos,
né?
farmácia, exatamente. Então, o que que eu faria? Pegaria uma folha de papel, que é o que você está nessa fase, uma folha de papel em branco, e começaria a fazer as anotações. Quais são os problemas que, por exemplo, uma farmácia enfrenta? Ela não sabe que ela precisa fazer um PGRS. O alvará de funcionamento dela está controlado? Ela tem um responsável técnico para a atividade dela? Ela descarta aquele resíduo de serviço de saúde corretamente?
Tudo correto.
Ela tem alguma empresa? Então, cada problema desse é algo que pode gerar conteúdo para o meu negócio e informação para o meu negócio. E aí você tem uma série de outras formas de estratégia para chegar até esse público, divulgando na internet e tudo mais. Então, por isso que essa linha de estruturação, de início, eu passaria por tudo isso que a gente falou. Cada uma dessa fase, eu focaria e colocaria no papel. Faria uma estrutura mesmo para isso, para eu seguir à risca cada fase dessa. Porque não adianta. É aquela história. Você já ouviu a metáfora que eu falo sobre querer vender carne para vegetariano?
Não.
Não? Será que é fácil? Vender carne para vegetariano?
Não, nada fácil, né?
Nada fácil. Você vai fazer aquele churrasco lindo, aquelas fotos de churrasco lindas para um grupo de vegetariano? Cara, não é o interesse deles. Eles não estão interessados. Você pode fazer o que for, você não vai vender para eles. Ele não vai se tornar o seu cliente. Agora, quando eu sou assertivo no que eu faço, na estratégia que eu uso, aí é diferente. Aí é diferente.
Entendi.
Fechar? O que mais que eu te ajudo?
É, sim.
Ou é isso por hoje?
É, você já me tirou várias dúvidas. Você viu, né, que eu tava assim, cheia de dúvida, e você já conseguiu me orientar da forma correta.
Que bom. Ana, é normal. Tá. Essa fase é a fase da insegurança, é a fase do medo, é a fase do desejo de você buscar, eu não sei hoje qual que é o seu objetivo com a consultoria. Me fala, eu quero ouvir de você, qual é o seu objetivo com a consultoria, entrar nesse ramo da consultoria? Nada ensaiado.
Meu objetivo?
É, nada ensaiado. É aquilo que vem do coração mesmo, do fundo. Ó, eu gostaria de tal coisa.
É, igual eu te falei, é trabalhar com esse projeto, né? O plano de gerenciamento de resíduos. É assim, o meu objetivo é oferecer, assim, no, não sei se é o objetivo, agora você me despertou, acho que é outra dúvida minha. Seria, assim, mais uma preocupação. O que é que eu vou oferecer para o meu cliente? Eu não quero oferecer só o projeto, eu quero, assim, ter aquele contato com o meu cliente, eu quero que o meu projeto... eu tenha resultados, mas que assim, que 2-3 meses eu quero estar ali na empresa fazendo aquele monitoramento, fazendo a parte da educação ambiental. Eu não quero que o meu projeto seja aquele projeto, eu fui ali, entreguei o papel, ok. Não, eu quero ser aquele, eu quero trabalhar, mas manter ali aquela, como que se diz? É aquela parceria. Para o meu cliente ver que eu estou preocupada com a empresa, que eu estou fazendo monitoramento, que eu estou fazendo a parte de educação ambiental. Porque o projeto, plano de gerenciamento de resíduos, não é só aquela... colocou as lixeiras, identificado.
Exato.
Não, é você ter aquela parceria com o seu cliente. Seria, assim, mais uma parte de preocupação. E foi bom você ter me despertado isso. Que ontem eu estava pensando nisso. Como? Porque, assim, eu me acho uma pessoa, assim, muito, às vezes, muito certa. Quero trabalhar certo. E, assim, e já tenho uma preocupação com o cliente, né? Como que eu vou estar ali com ele, parcerias? Eu não quero que só o ano que vem ver ele, não.
Exato.
Quero estar ali, entendeu? É mais ou menos isso.
Eu entendi. Mas isso não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado. Você está muito certo no que você está querendo dizer. E eu acho que eu tenho uma palavra pelo que você está buscando aí. A palavra é referência. E aí, se não for essa, você me fala. Mas eu acho que você quer ser referência para aquele cliente.
Isso. Eu quero, tipo, trabalhar de forma... não quero ser melhor que ninguém, mas eu quero ser aquele profissional que dê assistência ao cliente. Entendeu? Que
Exato.
Quando ele precisar, Ana... vou precisar de uma palestra, está tendo
ele
tal
lembra.
Problema, vou lá, falo sobre a educação ambiental, sobre a questão da sustentabilidade. Seria isso, assim.
Perfeito. E você sabe só de quem depende isso?
De mim, né?
Só. Isso aí é desde o primeiro contato, Ana. Desde quando você começa um trabalho com um cliente, para qualquer cliente, desde o primeiro contato. É você demonstrar isso. Que você quer ajudá-lo e quer ser referência para que aquele só lembre de você. E essa gestão de acompanhamento e tudo mais está certíssima. A gente tem processos de, na área ambiental, muitos, a grande maioria, que existe o monitoramento de você estar ali acompanhando isso. E tudo mais. Alguns não. Teoricamente é entrega de um processo, finalizou só daqui 2-3 anos para renovar. Mas isso, aí que está um ponto. É. Aí está um ponto. O diferencial é quem se mantém na lembrança do seu cliente. Porque tem aquela frase, né? Só é lembrado quem é visto, alguma coisa, só é visto quem é lembrado, alguma coisa assim. Traduzindo isso, se você se manter na linha do seu cliente ali de contato, criando e mantendo um relacionamento, é de você que ele vai lembrar. Isso é fato. É de você que ele vai lembrar. Muito bom. Muito bom. E ó, foi tão bom o nosso papo que passou quase 1 hora, 45 minutos.
Nossa, tudo isso.
Muito bom.
Muito bom, Ana, é bom que você já tirou várias dúvidas minhas. Foi uma aula, Felipe.
Que bom, fico feliz. E de alguma forma, conte comigo aí para sua carreira na consultoria.
Certinho. Eu que agradeço, viu, sua disponibilidade. Eu sempre te acompanho aqui nas redes sociais.
Que bom. Bom.
Nunca fiz curso com você, mas sempre estou.
Tá tudo certo.
Estou esperando começar a trabalhar, né? Aí eu vou fazer o curso com você.
Tá tudo certo. Tudo em ordem. Ana, um abraço. Obrigado. E é isso aí. A gente se vê.
Obrigado a você. Até mais.
Valeu. Tchau, tchau.
Tchau.
Gente, que bom, né? Papo legal. Esse aqui, então, foi o nosso Café com Felipe. Eu não tenho nome fixo, pensei nisso agora. Café com Felipe era um quadro que eu tinha lá no passado. E a ideia é que, se você está aqui, de alguma forma, eu trazer nesse horário de almoço aqui um conteúdo que seja útil para você e tentar ajudar, de alguma forma, quem está aqui. A ideia é que seja toda semana, esse quadro, toda semana, pelo menos segunda, quarta, sexta. Logisticamente, a gente vai ver como que a gente vai adaptar tudo isso, mas a ideia é que eu tenho sempre isso, eu trago isso para os meus alunos. O feito é melhor que o perfeito. Então, eu comecei hoje esse quadro de consultoria ao vivo, consultoria online, para tentar ajudar você que está aqui, que me acompanha, nesse horário de almoço, para a gente manter aí o nosso contato. E eu poder contribuir de alguma forma com os resultados do seu negócio, da sua consultoria. E se você estiver começando do zero, mesma coisa, também serve para você. É isso, então. Até quarta-feira, 12:00, e amanhã tem live às almoço com o Felipe. Pode ser uma boa também. O Wesley colocou, muito bom. E amanhã, terça-feira, tem live às 19:00. Fechado? É isso, gente. Um abraço. A gente se fala. E até.